NippurCast, um podcast da Nippur Finance para fazer a vida render mais.
Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Christian Pelisa, economista da Nippur Finance, e vamos iniciando mais uma edição dos Insights Semanais, falando sobre os principais acontecimentos da semana na economia e nos mercados e o que teremos pela frente ao longo dos próximos dias. Essa foi mais uma semana na mesma pegada das últimas, com bastante volatilidade, com muito ruído, tanto principalmente do lado internacional, que no que se refere à questão de juros nos Estados Unidos, questão da guerra mesmo, também trazendo um componente a mais aí de estresse para o mercado, e em termos de indicadores, alguns bastante relevantes. Então, começando falando um pouquinho de Brasil, nós tivemos a publicação do IPCA 15, que é a nossa prévia de inflação agora para o mês de outubro. Ela veio em 0,21%, um pouco acima do esperado, que era 0,2%, e fez com que a nossa inflação em 12 meses ficasse, contando pela prévia, né, pelo IPCA 15, em 5,05%. Então, segue o mesmo passo dos últimos dados inflacionários aqui. Nós temos uma inflação que vem vindo em taxas bem razoáveis nos últimos meses, já se vão 5, 6 meses com inflação cheia vindo abaixo de 0,3%. Isso reforça a tese de que teremos uma inflação também no máximo na casa de 0,3% esse mês. Mantém a nossa taxa no acumulado de 12 meses próximo a 5, mas com uma tendência declinante, né, porque alguns números mais altos, principalmente do começo do ano, tendem a não se repetir em breve. Então, no quadro geral, foi um número bem positivo, veio próximo ao esperado e em número baixo. Então, isso cria um contexto para que os cortes de juros que vinham acontecendo em 0,5% prossigam. Então, para a semana que vem, quando temos decisão do Copom aí para a taxa de juros, essa inflação mais benigna no Brasil tende a fazer com que a gente tenha um corte de 0,5% na semana que vem, com os juros vindo aí a 12,25%. É a tendência de momento. Olhando lá para fora, o ruído, o estresse de mercado está mais alto com os Estados Unidos. Quer dizer, Estados Unidos tem tido dados muito fortes em termos de atividade econômica, e isso, até certo ponto, tem causado aquela história do número bom que causa um mau resultado no mercado. Então, nessa semana em particular, os PMIs, que são indicadores de atividade no mês a mês, né, o índice gerente de compras, nos Estados Unidos vieram acima do esperado, tanto para a indústria, quanto para serviços, quanto para índice cheio. Então, a desaceleração americana não tem acontecido, pelo menos não tem se observado de uma maneira clara, no curto prazo. E para reforçar essa tendência, tivemos dados do PIB do terceiro trimestre, com um crescimento anualizado de 4,9%, muito acima do que veio no crescimento anualizado do segundo trimestre, que foi de 2,1%. Então, a economia americana mostrando muita força ainda. Quando saiu esse dado de PIB, o primeiro momento a gente teve mais estresse com curva de juros nos Estados Unidos. Quer dizer, os juros americanos, na parte mais longa da sua curva, subindo um pouco, juros de 10, 20, 30 anos que chegaram a bater 5%, eles reduziram um pouco. Com os dados de PIB, se criou um contexto de novas altas, porque é atividade econômica muito resistente, o Fed tentando encarar o problema de inflação. Então, com a atividade econômica estável, né, ou muito forte, e a inflação ainda acima da meta, fica um contexto em que poderia haver novas altas nos juros. Como eu comentei até alguns dias, o próprio Jerome Powell, o presidente do Banco Central americano, ele trouxe uma ideia de que não devem subir juros nessa reunião. É aquela pausa para ver, e também para não gerar pressão nesses vencimentos mais longos dos títulos americanos, que se subisse os juros na semana que vem, poderiam abrir novamente. Então a ideia seria que os juros mais curtos, esses decididos pelo Fed, ficariam estáticos. Hoje de manhã, junto com os dados do PIB, são publicados também dados de inflação medidos pelo aumento no preço do consumo, né? Quer dizer, medido pelo gasto dos consumidores americanos. Esses dados vieram em linha com o esperado. O núcleo de inflação ficou em 3,7% em 12 meses, a meta é 2, né? Quer dizer, o núcleo exclui alimentos e energia. Ele tem caído de uma maneira um pouco mais suave, um pouco mais lenta nesses últimos meses, como muito se falou no começo desse ciclo de alta de juros. Quando a inflação sai de 9 para 5, é mais rápido do que de 5 para 2. Porque você primeiro vai, os preços menos resistentes, aqueles preços mais sensíveis a juros, vão cair rápido e depois vai entrar numa parte mais resistente do processo inflacionário. Então é o que tem se visto. O núcleo vem reduzindo, mas num passo mais lento. A inflação cheia vem 0,4% no mês, se esperava 0,3%, e a inflação cheia segue abaixo dos núcleos, né? Quer dizer, está em 3,4%, a inflação que também inclui alimentos e energia. O que isso implica? De certa forma, o que traz um pouco mais de preocupação é a gente ver o número para o mês. 0,3, 0,4, são números altos para quem tem uma meta de 2%, né? Então a gente vê a redução acontecendo, mas mais suave. E isso que foi o que estressou um pouco o mercado e gerou uma expectativa de que os juros devem permanecer altos por mais tempo. Esse número de hoje, vindo em linha com o esperado, acabou sendo bom para o mercado já vinha estressado, então o número saindo como esperado já foi visto como bom. Ainda falando um pouco sobre a atividade e outros números que tivemos na semana, tanto Zona do Euro quanto Reino Unido publicaram dados de PMI também, indicadores de atividade, o famoso índice gerentes de compras, e vieram fracos. Quer dizer, Zona do Euro mostra uma atividade bem abaixo do que se esperava, em particular na parte industrial. Reino Unido até teve a parte de indústria um pouco acima do esperado, mas o índice composto e os serviços também declinaram. Então, Zona do Euro já se, e Reino Unido, né, Europa em si, já vem alguns meses com um clima mais recessivo. E nisso, o Banco Central Europeu foi o primeiro dessa sequência de decisões de juros, foi essa semana. Eles mantiveram os juros inalterados. Ele ficou em 4,5%, é uma taxa alta para o padrão europeu e segue nos 4,5%. O que motivou essa decisão? Exatamente que a atividade econômica já vem sentindo e a inflação também já caiu uma boa pernada, né? Quer dizer, ainda tem mais para cair, para voltar à meta deles de longo prazo, mas o que se entendeu no Banco Central Europeu é que nesse balanço de atividade fraca e inflação, dessa vez eles acharam melhor segurar os juros para não penalizar mais a atividade. No Reino Unido, a decisão de juros é na semana que vem também. Ainda falando de decisão de juros, o primeiro dos países aqui da América Latina a decidir juros foi nessa sequência, foi o Chile. O Chile cortou novamente 0,5% dessa vez os juros. O Chile tem feito uma desaceleração de cortes, né? Ele começou cortando 1% no primeiro corte, depois cortou 0,75% e agora cortou 0,5%. Mas a taxa de juros no Chile já está em 9%, vindo de 11,25%. Então a gente percebe esse movimento iniciando nos países latino-americanos, esse movimento de cortes mais severos nos juros. O Cleverson Jolie perguntou o quanto o juro futuro americano influencia na nossa taxa. Influencia muito, Jolie. O grande problema é que a gente vê os Estados Unidos como a taxa livre de risco mundial. Então, quando a taxa livre de risco aumenta, todas as outras têm que aumentar para, enfim, compensar, né? Você vai ter que ter um prêmio de risco em relação à taxa americana. Então, quando eu falo dos Estados Unidos com juros a 5, para 10 anos, isso significa que o Brasil não acaba não podendo cortar tanta taxa. Ou melhor, né, o mercado reprecifica a nossa taxa e a nossa curva de juros abre junto. Então, para manter essa diferença na faixa de 10 anos. Se se quebra essa questão do diferencial de juros, quer dizer, o diferencial de juros vai caindo muito rápido entre Brasil e Estados Unidos. Isso pode acontecer até pelo nosso próprio ciclo de política monetária. Aí a tendência é fortalecer o dólar, porque o investidor estrangeiro ele vai se aproveitar menos do investimento aqui no Brasil, dado que o diferencial de juros está pequeno. Então, duas influências diretas desse movimento de abertura de juros nos Estados Unidos são que os nossos juros ficam mais estáveis ou tendem a abrir nas partes mais longas e tende a gerar pressão sobre moeda. Então, em algum dos dois cases vai acontecer. A gente viu nesses últimos 2 meses que a nossos juros de 10 anos, eles subiram quase acompanhando a curva americana. Quer dizer, foi manter o diferencial de juros. Foi basicamente nessa mesma pegada. Bom, para a semana que vem, nós temos aí decisões importantes na pauta, né, e dados importantes. Então, em particular, no Brasil vai ter um pacote de números relevantes para o mercado, que primeiro começa com dados fiscais. A nossa dívida PIB vai sair na semana que vem, e a parte de emprego, né, também taxa de desemprego, com uma tendência a que nosso desemprego se mostre bastante comportado. Quer dizer, no, nossas taxas de desemprego estão em patamares baixos, as melhores desde 2015, pelo menos. Isso vem desde o ano passado. Temos também a decisão de juros, acho que vai ser o ponto importante. Assim, está bem precificado, deve ter um corte de 0,5%. O próprio Campos Neto deixou a porta aberta nas últimas declarações, e mesmo com esse estresse lá fora, não mudou o contexto de curto prazo aqui. Então, a gente deve ter sim um corte de mais 0,5% na Selic na semana que vem. É interessante acompanhar para ver quais movimentos e qual sinalização vem depois, porque mais dois cortes de meio, a gente tem até uma boa ideia. Dali para frente, as coisas vão se construindo ao longo do tempo. Nos Estados Unidos, a decisão de juros também vai ser o tema mais importante da semana. Se espera que se mantenha em 5,5%, não se espera mudanças nessa taxa já na semana que vem. E aí, o grande detalhe, talvez, é que vai ter indicadores do mercado de trabalho nos Estados Unidos na semana que vem. Tanto a abertura de novas vagas de emprego, né, o famoso payroll, quanta gente foi contratada ao longo do último mês, quanto as vagas disponíveis ainda. Então, esses dados, eles vão ser importantes porque, se vierem fortes, o mercado vai entender que, opa, talvez mais para frente os juros demorem mais para cair. Então, os dois elementos que vão dar dinâmica para o mercado a nível global na semana que vem vão ser esses dados de emprego nos Estados Unidos e também a decisão de juros. Mais até que a decisão de juros, a forma como o Banco Central americano vai comunicar essa decisão, já que ele deve se permanecer inalterado. Além disso, em outras geografias, na semana que vem a gente tem na zona do euro alguns dados já do PIB do terceiro trimestre. Se espera um PIB fraco, a atividade ela esfriou muito rápido ao longo do ano. No Reino Unido também tem decisão de juros e também se espera a manutenção das taxas, né? O Reino Unido também está com taxas acima de 5%, então tem essa questão. Também teremos decisão de juros em alguns países aqui das Américas, né? Em particular a Colômbia, que segue com juros em 13,25%, e publicação do PIB no México. Além disso, outro dado importante que vem na semana que vem, PMIs na China. Então, a atividade econômica chinesa que tem sido, tão questionada, melhorou um pouco nesse último trimestre, mas a semana que vem trazendo PMIs dá uma visão, adicional. Então, como eu falei, a semana que vem vai ser bem animada, né? Quer dizer, temos decisão de juros no Brasil, nos Estados Unidos, tem dados de PIB em algumas geografias. Então, uma semana que vai ser, sem dúvida, agitada no mercado, de olho nos indicadores aí das economias globais. Eu agradeço a todos que acompanharam aí o nosso bate-papo. Todas as sextas-feiras, ao meio-dia e 40, trazemos aí a atualização do mercado e convido todo mundo a acompanhar. Obrigado a todos e até mais, pessoal. Tchau, tchau.
E aí, curtiu o nosso conteúdo? Acompanhe a Nippur Finance pelas redes sociais, através do Instagram, @nippurfinance, ou pelo nosso site www.nippur.com.br.